Entre 2007 e 2016, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, caiu a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à participação no mercado de trabalho. Caiu também, de 17 para 15%, a diferença salarial entre os sexos. Mas o fato de as mulheres ainda receberem menos que os homens para fazer as mesmas tarefas é intrigante, ainda mais quando sabemos que a mulher é maioria entre os trabalhadores com formação superior. Somente no Distrito Federal, a média salarial das mulheres supera a dos homens e apenas em Alagoas e no Pará, elas recebem quase o mesmo que eles. Sobre este assunto, nós conversaremos com a analista de políticas sociais do Ministério do Trabalho, Mariana Eugênio Almeida. Olá, Mariana.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Olha, que podemos atribuir o fato do Distrito Federal se diferenciar do resto do país quando o assunto é a participação no mercado e também o nível salarial das mulheres?
Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ela tem uma cobertura apenas para o mercado de trabalho formal. Então, no caso do Distrito Federal, a gente observa que é um caso particular, especialmente em função do peso que a administração pública tem aqui nesse estado. Na média do Brasil, as mulheres têm uma participação grande na administração pública, que está muito concentrada em algumas atividades específicas, em especial relacionadas à prestação de serviços de saúde e educação, por exemplo. Já no Distrito Federal, o que a gente observa é um perfil um pouco diferente dessa administração pública. Quando a gente olha por nível de escolaridade, por exemplo, a gente vê que há um maior percentual de trabalhadores com o ensino superior completo no mercado de trabalho formal no Distrito Federal. Ou seja, no Distrito Federal, na administração pública, o peso do trabalho feminino nessas atividades de saúde e ocupação é um pouco menor quando comparamos com outros estados. Ou seja, as mulheres no Distrito Federal, na administração pública, estão em cargos, mais em cargos de ensino superior, o que acaba puxando essa média um pouco para cima.
Quando a gente fala também do DF, a gente tem muitos concursos públicos e que são também uma plataforma um pouco mais igualitária para o acesso da mulher ao mercado de trabalho nesses cargos em que o salário não é atribuído por um chefe, sim é definido para os dois sexos, não é mesmo?
Isso. A inserção no mercado de trabalho por meio do concurso público acaba sendo uma forma mais igualitária de inserção, na medida em que dificulta a questão de discriminação de gênero. Então, a questão do serviço público acaba sendo uma opção para muitas mulheres no Brasil e também no Distrito Federal. Em relação aos salários, eu queria destacar também que os dados, né, que mostram que, na média, as mulheres estão ganhando mais no Distrito Federal, não quer dizer, no entanto, que as desigualdades foram superadas, inclusive na administração pública. A diferença salarial no Distrito Federal, ela permanece também em outros setores e alguns estudos mostram que as mulheres ainda são minoria em cargos de chefia de direção. Isso acontece tanto no setor público quanto no setor privado. Então, vários desafios em termos de desigualdade ainda permanecem.
E aí, nos casos de Alagoas e no Pará, né, a gente ainda não chegou ao mesmo salário que eles. Fica ali em torno de 96% dos salários deles, não é isso?
Isso, exatamente. São outros estados também em que a média está mais próxima dos homens também.
Ainda citando dados da RAIS, temos São Paulo como o estado com maior diferença salarial, com a mulher recebendo 80,2% do salário do homem. O que que explicaria este outro extremo, né?
São Paulo acaba sendo muito o retrato da média nacional, justamente pelo volume de trabalhadores que está nesse estado. No caso das mulheres, há uma grande concentração no setor da administração pública em São Paulo. E como eu disse anteriormente, já em São Paulo, a concentração das mulheres na administração pública está em atividades mais relacionadas à prestação de serviços, como a educação, como a saúde. E, na média, são atividades que apresentam uma remuneração mais baixa. Então, um grande volume de mulheres em atividades com remuneração mais baixa acaba ampliando a desigualdade em termos salariais.
Estamos conversando com a analista de políticas sociais do Ministério do Trabalho, Mariana Eugênio Almeida, sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, problema que vem diminuindo em nosso país, mas não na velocidade desejada pelas mulheres. Mariana, um projeto em pauta aqui no Senado torna infração da CLT a diferenciação de pagamento por questão de gênero, propondo multa para a empresa que fizer esse tipo de discriminação. A via legislativa seria a mais rápida para avançar nessa questão dos salários?
Bom, eu desconheço o teor desse projeto em si, mas eu acredito que propostas que promovam uma maior igualdade de oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho devem ser, sim, amplamente discutidas em todas as esferas do governo. A via legislativa, nesse caso, é uma alternativa, mas existem também diversas outras políticas públicas que podem favorecer a participação da mulher no mercado de trabalho.
E que políticas públicas devem ser estimuladas nesse sentido?
Bom, a gente pode citar políticas como a qualificação profissional da mulher, que esteja de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho, a demanda do mercado de trabalho, políticas de acesso ao crédito. A gente observa hoje no mercado de trabalho um aumento expressivo do número de mulheres empreendedoras, políticas também que favoreçam a formalização no mercado de trabalho e que garantam todos os direitos sociais trabalhistas, né, para as mulheres também. E além disso, também existem várias outras políticas que contribuem para incentivar um melhor compartilhamento das responsabilidades familiares também, como, por exemplo, a política de licença maternidade e de licença paternidade também, políticas de acesso universal a creches, especialmente próximas ao local de trabalho, em que tanto homens quanto mulheres possam ter acesso a esse tipo de política.
São coisas ali que estão paralelas, né? Não são exatamente a questão do mercado de trabalho, mas que influenciam demais. Porque, por exemplo, nessa questão das creches, há mulheres que não trabalham justamente porque não têm, gostariam de trabalhar, mas não tem ninguém com quem deixar os filhos pequenos e aí acaba ficando em casa, né?
Exatamente. Então, a gente vê que não é uma questão que está restrita ao campo da política de trabalho, de emprego, né? É uma questão que está muito relacionada também, por exemplo, à divisão sexual do trabalho, tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho não remunerado, que está relacionado às atividades de cuidado com a família, com a casa, e que hoje ainda tem um peso muito grande sobre as mulheres. Então, uma intervenção que seja integrada, que favoreça esse compartilhamento melhor dessas atividades familiares, podem favorecer a participação da mulher no mercado de trabalho.
A divisão de tarefas em casa, essa questão, desde meninas até mulheres que tomam para si as tarefas de casa como sendo naturalmente delas, né? Então é uma coisa cultural aí que a gente tem que mudar também.
Isso, com certeza. É um processo que é lento, né? Mas que eu acho que está mudando aos poucos. Mas existem políticas públicas que podem favorecer essa mudança também.
Conversamos com a Mariana Eugênio Almeida, analista de políticas sociais do Ministério do Trabalho, sobre o problema da discriminação salarial. As mulheres continuam recebendo menos que os homens no Brasil, com exceção do Distrito Federal. Obrigada, Mariana, por suas informações.
Obrigada, um abraço.